Danielzinho dos que vão embora mais cedo. O outro, vamos ver se é o Caleri, né? O Caleri levantou, que ele
Lucas.
Não é ele não, é o Lucas. Vai embora o Lucas. Portanto, o Lucas, número 7, vai embora na equipe do São Paulo, e o Danielzinho da 94, duas substituições no tricolor.
É, na prática, né, Raí? O Cauli entra no lugar do Lucas e o Pablo Maia no lugar do Danielzinho do São Paulo.
Vem São Paulo, Zé.
Lá vem São Paulo para o ataque, lançamento de bola do Marcos Antônio na direita. Recolheu Lucas Ramon, passou, vai cruzar, levantou a galera de cabeça, tocou, é gol! Lucas Ramon passou bonito pelo marcador, Juninho Capixaba, levantou na pequena área, subiu Caleri e de testa cutucou para o fundo da rede. 22 minutos, segundo tempo, vira o São Paulo, vira o São Paulo em Bragança Paulista, mais líder que nunca no Campeonato Brasileiro. E agora no placar da PAN, Bragantino 1, São Paulo 2, Cleiton, essa aí passou! Essa aí passou. Tá no fundo da rede, Daniel Lian.
Virou. Golaço do São Paulo, uma jogada muito bem trabalhada. Começou com Marcos Antônio, já até uma identidade dele, né? Ele tocar aquele balãozinho por cima. Lucas Ramon recebeu pelo lado direito, fez o corte, belo corte, aliás, e aí o cruzamento. O Caleri só teve o trabalho de subir e cabecear. Os zagueiros não subiram, não acharam nada. É o São Paulo na frente, virou, como você bem destacou, mais líder do que nunca do Brasileirão.
É, rapaz, a bola tá na rede. Na frente, o Bruno Prado vira o São Paulo em Bragança Paulista no Brasileirão. Líder de novo, São Paulo abrindo 3 pontos, Bruno.
E uma bela jogada. O segundo tempo, São Paulo é melhor. O Bragantino abriu bastante o time. E o São Paulo, bem o seu estilo, um time que tem calma pra tocar bola, pra fazer a jogada. Marcos Antônio, mais uma vez, né? Uma inversão sensacional pro Lucas Ramon. E o Lucas Ramon entrou muito bem no time, né? Se adaptou até a presença dele. Permitiu que jogasse com mais tranquilidade com linha de 4 defensores, né? Já desde o momento, desde o tempo do Crespo. Uma bela jogada pela linha de fundo, cruzamento. O Caleri fazendo gol. O Caleri tá fazendo gol no ano, né? O Caleri fazendo gols, né? Um ano artilheiro do Caleri, voltando depois da lesão grave no joelho que ele sofreu ano passado. 2-1, é justo pelo segundo tempo, né? Primeiro tempo equilibrado, segundo tempo o melhor do São Paulo.
E aí, PH Sperber? Tem gol no Mineirão de novo, Sperber?
Tem, agora tem mudança de lanterna. O Cruzeiro já não é mais lanterna agora com esse empate, é o Internacional. O empate do Cruzeiro, Vila Real, deixa tudo igual. Cruzeiro 2, Vasco da Gama também 2.
E aí, Raí Monteiro, você estava falando, interrompi para narrar o gol do São Paulo, que vira o jogo no Cícero de Souza, logo após as duas mudanças do Roger Machado, Raí.
Vem o São Paulo de novo, Zé, já completo.
Você não consegue falar, né? O São Paulo não deixa, vem para o campo de ataque o São Paulo. Enzo Dias avançou aqui na ponta esquerda, se mexe Marcos Antônio, aperta a bola na ponta, Marcos Antônio chegou, dominou, puxou, pé direito, ajeitou mais atrás, coloca a bola para o Pablo Maia, vem levando, chega a marcação, ele volta a bola aqui do meu campo, entrega do Sabino toca do lado, entrega do Alan Franco vem levando, vem carregando, abre o jogo outra vez no setor direito, vai São Paulo com Lucas Ramon, fez o cruzamento pro gol do Caleri, ajeita a bola de novo pro Alan Franco domina, quase, aliás, 26 e meio, segundo tempo de jogo, vem trabalhando Pablo Maia no meu campo, movimenta a bola rapidamente com Cauli ajeitou mais atrás, Marcos Antônio abriu na esquerda, Enzo Dias na entrada da grande área com Cauli, dominou, passou pelo primeiro, largou na área pro Luciano, corta a zaga, sobra a bola do setor direito, Bobadilha vai deixar a bola passar, vai pra lateral, agora dá, Raí Monteiro.
Agora dá pra falar, Zé. O destaque do gol é uma bela, de novo, como disse o Bruno, inversão do Marcos Antônio. Espetacular, né? O que joga de bola o camisa 8 do São Paulo. E o belo cruzamento também do Ramon, né? O São Paulo encontrou um lateral direito que acho que dá para dizer que é uma garantia, muito o início ainda da trajetória dele, mas depois já do bom Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Mirassol, acho que dá para dizer que o camisa 19 é uma garantia no time titular e em uma posição tão carente, né? E uma curiosidade rápida, no momento em que você me chamou, a gente tem um pequeno delay aqui que é natural, o Caleri já estava abraçado com a bandeirinha de escanteio, comemorando o gol do Paulo. Bom momento do São Paulo no jogo, Zé. Em cima, virou e vai abrindo margem na liderança.
Alteração no time do Bragantino, Daniel Leão.
O Isidro Pita, com a camisa de número 9, já está no gramado. Primeiro levantou a placa ali para sair o Mosqueira. Aí o auxiliar falou, não. É o outro, é o Herrera. Saiu o Herrera com a camisa de número 32. É.
Tá certo. Meus amigos, um para o Bragantino de virada, dois para o São Paulo em Bragança Paulista. Que vitória até aqui do São Paulo. Não ganhava em Bragança de jeito nenhum, né? Nessa nova fase do Bragantino. Mas ganhou no Paulista, está ganhando hoje. Claro que tem muito jogo ainda, né? Tem 17 minutos e depois acréscimos. De qualquer forma, São Paulo está vencendo nesse momento.
É uma ótima vitória, né? O Bragantino é um time que ele está na Série A desde 2020, né? Ele é um time que não briga por título, mas ele tira ponto. Ele é um time que se mantém na Série A e na maior parte dos anos ele se mantém com tranquilidade. Classifica para Sul-Americana já duas vezes para Libertadores. Então, não é fácil ganhar o jogo lá. Lá é um lugar que normalmente você sabe que você pode perder ponto. São Paulo confirmar é uma belíssima vitória.
Lá vem para o ataque o Bragantino na direita. Levantamento do Hurtado para a boca do gol. Passa por toda a área, sobra na ponta esquerda. Vem Mosqueira. Mosqueira domina. Recolheu, ajeitou mais atrás. Entrega aqui na esquerda. Rodriguinho recolhe. Vai tentar a finta. Tentou abrir na ponta. Chega Lucas a mão para o corte. Foi butinado. Vai para o chão. Falta, aponta o árbitro. Campeonato Brasileiro é na Jovem Pan.
Vem pras lojas sem aproveitar. Geladeira Panasonic Corinox, 387 litros. Frost Free Duplex, apenas 3.188 à vista. Ou 10 de 318,80 por mês, sem juros, nas lojas 100.
Informando Pedro Henrique Sperber.
Só para informar, Zé, porque a gente falou no intervalo sobre a convocação do Maurício para a seleção paraguaia. Tem outro jogador do jogo que a gente está fazendo aqui que foi convocado, que é o Bobadilla. O Bobadilla foi convocado para os amistosos do Paraguai com a Grécia e o Marrocos. Portanto, representará a seleção paraguaia nesses amistosos agora em março. E ao todo são 6 jogadores que atuam no Brasil. Depois eu passo a lista completa, Zé.
Lá vem para o campo de ataque, avançando o São Paulo. Enzo Dias no meio, largando para o Marcos Antônio. Outra vez para o Enzo, para o Marcos Antônio. Corta a luz, cai do meio, Cauli. Cauli tentou a devolução para o Marcos Antônio. Aperta a marcação, bola do Marcos Antônio na grande área. Vai Caleri, chega para fazer o corte, tirando aqui atrás Gustavo Marques. Bola subiu, caiu, entrada da grande área. Recuperação, outra vez do São Paulo. Vem Enzo Dias. O árbitro marcou falta no lance anterior. Parou. Tem falta marcada aqui do campo defensivo e teremos aquela parada ou para hidratação ou a parada técnica, como queiram, hein, Daniel Leão?
É a parada hídrica, José Manuel. Vai ter a parada hídrica agora, né? E o São Paulo conseguiu aí a virada. Agora o Roger Machado vai ter tempo ali para acertar a casada. Enquanto o Bragantino, Mancini tentar falar ali com seus jogadores para, quem sabe, alguma alteração tática a fim de tentar novamente pelo menos um empate, né? Afinal de contas, perder em casa não é bom, mas o São Paulo vai despontando ali na liderança do Campeonato Brasileiro. Quem diria, hein, José Manuel?
É importante pro Roger Machado, repito, o jogo não acabou, tem muito jogo, é duro jogar em Bragança Paulista, mas pro Roger Machado é fundamental, porque chegou com a desconfiança do torcedor. Raí Monteiro, parado o jogo aí, São Paulo de virada vence o Bragantino 2-1, Raí.
É isso, São Paulo consegue uma importante, momentânea, claro, virada, muito a partir dos seus jogadores de meio campo, né, Zé? Que eu acho que é a grande força desse São Paulo. Marcos Antônio, Danielzinho, próprio Bobadilla, que o nosso PH informava há pouco da convocação para a seleção paraguaia. Quando esses três jogadores estão bem, São Paulo invariavelmente consegue ter bons desempenhos, né? E acho que além disso acrescentou um pouco mais de agressividade às ações no segundo tempo. Era um aspecto que a gente destacava no intervalo com o Vanderlei. São Paulo tinha muita posse, mas pouca agressividade. No segundo consegue ter um pouco mais. Empatou o jogo, virou. E agora o Bragantino vai com tudo em busca do empate mais uma vez. A entrada do Pita faz com que a equipe de Bragança Paulista agora tenha uma dupla de atacantes, né? Porque o Herrera não necessariamente é um atacante, um jogador de área. É muito mais um jogador de lado de campo, de movimentação. Agora com Pita e Sacha juntos, o Bragantino tem dois jogadores de área e o Pita como a grande referência.
É interessante, né, que o Mancini mudou os três homens de meio campo, né, Bruno? Gabriel, Gustavo Neves e Gustavinho Herrera, os três saíram, né, para as entradas do Matheus Fernandes e o Rodriguinho. E agora um atacante, o Isidro Pita, ou seja, tá ali num 4-2-4, mas com o Rodriguinho aí no, né, no 2 ali do meio campo.
Sim, Rodriguinho, que é um meia de chegada na frente, fez um gol na última rodada contra o Grêmio. É, e o Isidro Pita na área, que não está na lista do Paraguai, que o PH falou sobre essa lista agora há pouco, né? Não foi convocado, ele que na eliminatória jogou alguns jogos, foi titular até contra o Brasil lá em Assunção, quando o Paraguai ganhou. E é um jogador perigoso de área, forte, não é um cara muito habilidoso, mas é um cara que tem uma presença de área muito grande. E o Bragantino vai sair com tudo, não tem alternativa, tem que tentar buscar alguma coisa, tá em casa. O Bragantino vai sair com tudo pro ataque. Aí tem um ponto que falta no elenco do São Paulo, que é ter mais gente de velocidade para um momento como esse, né? De para puxar um contra-ataque, para marcar mais atrás e sair em velocidade. Ferreirinha tem um pouco disso, mas não é exatamente isso, e se enrola muito. É, então falta, essa é uma peça que falta no elenco do São Paulo, né? Uma alternativa de velocidade para puxar contra-ataque em um cenário como agora, que o Bragantino vai sair com tudo.
Olha o Bragantino chegando, o Juninho Capixaba partiu, levantou para a boca do gol, subiu a zaga para tirar, cai na entrada da grande área, recupera, lá vem bola pro gol, na finalização do Matheus Fernandes, a bola passa e vai pela linha de fundo, em outra chegada do time de Bragança que tenta virada. Alô Fernando Babu, grande Babu, tá ligado, torcedor do São Paulo no Futebol Clube, vibrando com essa vitória parcial do São Paulo Futebol Clube. Abraço ali pros porteiros, vigilantes ali do Meridiano, o Zé, o Luiz Fernando, o David, grande abraço, rapaziada. Olha o levantamento de bola pra área do São Paulo, chegou outra vez o Bragantino, tira a zaga, cai perto da linha de fundo, Marcos Antônio bateu pro alto, ela sobrou aqui no meio, vem brigando por ela, toque de cabeça do Gustavo lá pra boca do gol, afasta a zaga do São Paulo, cai na entrada da grande área, o Pita brigou, cortou o Luciano, caiu do meu campo, afasta aqui do campo defensivo. Outra vez o meio do São Paulo levou uma entrada dura, o árbitro marca falta e vem rodinha para cima do árbitro. Os dois, principalmente os jogadores do Bragantino, reclamando muito, né? Tem dois do São Paulo caídos e um do Bragantino. Que strike, Daniel Lian?
Foi na disputa ali, né? Luciano, foi um strike, caíram quatro jogadores ali nessa disputa de bola. E aí, jogadores do Bragantino reclamando, Luciano estava na jogada. Não foi, foi uma disputa normal ali entre os dois, viu, Zé? Não vai dar nada, se talvez dê até bola ao chão ali, viu? Porque não foi absolutamente nada. Jogadores do Bragantino cercando ali o árbitro para querer cavar uma expulsão do Luciano, né? Porque ele já tem amarelo. Mas a jogada foi, os dois foram iguais ali na jogada. Então deve ser dado ali, se o árbitro for correto, vai dar a bola ao chão por ali, viu, Zé?
Futebol é na Jovem Pan.
O original só tem um. Via Plus, o impermeabilizante da Via Pol. Você sonha, a gente constrói juntos.
Eu esqueço rápido das coisas, PH Sperber. G5 do Campeonato Brasileiro, como é que tá agora?
Agora com essa vitória aumentou a vantagem, viu? 16 pontos para o São Paulo, líder do campeonato, com 3 pontos de vantagem com relação ao Palmeiras e o Fluminense. Palmeiras, segundo colocado, com 13 pontos, saldo 7. E o saldo do Fluminense, terceiro colocado, 13 pontos, saldo 4. O Bahia, quarto colocado, tem 11 pontos neste Campeonato Brasileiro, junto com o Flamengo, 10 pontos, quinto colocado.
É, meu amigo, portanto, esses aí, o Flamengo é o quinto com 10 pontos, né? Tem um jogo a menos. O Bahia é o quarto, também tem um jogo a menos. O Bahia tem 11, com esses jogamentos poderia chegar nos 14, não alcançaria o São Paulo, né? E o Flamengo também, com jogo atrasado contra o Mirassol, poderia chegar a 13, ficaria a 3 pontos do São Paulo Futebol Clube também. Então, importantíssimo demais o São Paulo conseguir segurar essa vitória em Bragança Paulista, faltando 9 minutos e acréscimos para terminar o jogo no Cícero de Souza, em Bragança Paulista. Campeonato Brasileiro é da Jovem Pan.
Vem pras lojas sem aproveitar. Geladeira Panasonic Corinox, 387 litros. Frost Free Duplex, apenas 3.188 à vista, ou 10 de 318,80 por mês, sem juros, nas lojas 100.
Olha o Mosquera avançando pela esquerda, tentou passar, tenta invadir a grande área, corta a zaga do São Paulo, nasce contra-ataque, vem Marcos Antônio, derrubado, foi para matar o contra-ataque. O Juninho Capixaba não teve outra alternativa. Se não mata o contra-ataque, o São Paulo poderia fazer o terceiro gol do jogo, por isso rendeu o cartão. cartão, Lian.
Rendeu o cartão e é outro que não vai visitar a aprazível Salvador, José Manuel. Tá fora da próxima partida o Juninho Capixaba contra a equipe do Bahia. Já já vamos ter alterações aí, viu, Zé? Olha lá, ó.
Aliás, me parece que mais duas, né? O Vinicinho.
O Rian vai entrar na equipe do Bragantino com a número 52. E também o Vinicinho. Vinicinho com a número 17. No São Paulo, André Silva com a número 17 já está entrando ali.
O Vinicius 17 entrou no lugar do Eduardo Sacha, pelo que eu vi.
O Sacha, foi embora o Sacha e me parece que foi ali também o...
E o São Paulo vem Ferreirinha e vem André Silva.
Vai embora. No São Paulo vai embora o Caleri. Jonathan Caleri, o autor de um dos gols do São Paulo.
Luciano também.
Vai para o jogo com a número 11. Número 11. Portanto, duas substituições.
O Luciano é um que sai, tá informando o Raí Monteiro.
Do São Paulo.
Raí, mudanças no São Paulo aí, são duas, sai os dois mais avançados, Luciano e Caleri, as entradas aí do André Silva e do Ferreirinha.
Exato, Zé, muda a dupla de ataque o Roger Machado para essa reta final do jogo, acrescenta mais vigor e um pouquinho de velocidade com o Ferreirinha, o Caleri extenuado, né, é sempre um jogador que briga muito e por todas as bolas, e o Luciano também é um jogador que se doa muito, né, também tinha um cartão amarelo, enfim, muda o ataque inteiro, Roger, para essa reta final do jogo.
E aí, Bruno Prado, as mudanças na equipe do São Paulo e do Bragantino também.
Bom, o Bragantino vai saindo pro ataque, né? E saiu também o Hurtado, lateral direito. O Bragantino vai se mandar pro ataque mais no desespero. O São Paulo tenta explorar isso. Ferreirinha, o cara que tem velocidade, às vezes se enrola demais na jogada, é pouco objetivo, mas pode ajudar a colocar o time mais à frente, a puxar contra-ataques. E o André Silva é um cara que eu gosto muito. O André Silva é um jogador que teve uma lesão, mas ele vinha bem, ele faz gol, ele tem qualidade para segurar a bola, ele é um centroavante até mais técnico. Eu gosto bastante do André Silva, tomara que se recupere bem fisicamente.
Muito bem. E pois aí, é. Daniel Lian?
E aí o Andrés Hurtado foi o outro que foi embora na equipe do Bragantino, Zé. Portanto, então as duas alterações nas duas equipes.
Muito bem. Duas mudanças no Bragantino, duas mudanças no São Paulo Futebol Clube. 39 segundo tempo. Futebol é na Jovem Pan.
PicPay, seu banco para 2026.
É, rapaz, teve um gol lá em Belo Horizonte que vai te surpreender. Fala aí, PH.
Eu costumo dizer que tem treinador que tem muita sorte, viu, José Manuel? Porque esse aí é um deles, pelo amor de Deus. O Vasco da Gama faz o terceiro, com um a menos. O Brenner, ex-São Paulo, fez o terceiro do Vasco da Gama. Contou com o desvio e a sorte, inclusive, coitado do Matheus Cunha, goleiro do Cruzeiro. 3-2 para o Vasco da Gama, fora de casa, com um jogador a menos. E com este gol, Cruzeiro volta para a lanterna com apenas 2 pontos.
Rapaz, Renato Gaúcho, ele chega chegando onde qualquer time.
Sorte, isso é muita sorte.
O trabalho inicial dele é sempre lá em cima. Depois de um certo tempo começa a cair, mas quando ele chega as coisas acontecem mesmo. Fala, Lian.
Depois tem desgaste, né, o Renato Gaúcho. Mas e a situação do Tite, mesmo com o título do estadual, né, Zé? Também se complica um pouco, né?
Muita pressão, né? Sem dúvida alguma. Cruzeiro, lanterna do Campeonato Brasileiro, afinal de contas, né?
E o Renato
e com 6 jogos o Cruzeiro, não tem jogo a menos, não. É, você vê o Botafogo tem 2 jogos a menos, tem essa desculpa, por exemplo, né? Mas o Cruzeiro não tem. Lanterna do campeonato, 2 pontos, nenhuma vitória, e esse é o 6º jogo já do Cruzeiro. E vem para o ataque o Bragantino, para a jogada na entrada da grande área. Não cortou, Enzo Dias, afasta a zaga tricolor. Bola para fora do gramado, quase 41 segundo tempo em Bragança Paulista. 1 para o Bragantino, 2 para o São Paulo, é de virada. Bola movimentada aqui da direita, chega para fazer domínio Alex Vinícius. Jogou na boca do gol, tentou Lucas Barbosa, vem pra fazer o corte Sabino, tira, manda a bola pra fora do gramado, é lateral na direita ainda pro Bragantino, pressão total 41 segundo tempo em Bragança Paulista, lateral na direita, Rian solta a bola na entrada da grande área, a zaga do São Paulo, afasta, completa o corte, tira aqui atrás, Bobadilha levanta pro meio campo, não deu para o André Silva, recuperação de bola no meio do Matheus Fernandes, toca do lado, o Juninho Capixaba abriu na ponta esquerda, avança com ela Mosqueira, levou pra entrada da área, já passou pelo marcador, partiu pra boca do gol, tentou levar, levou o segundo, tentou passar para o terceiro, corta Marcos Antônio parcialmente, insiste, bola para a boca do gol, afasta Alan Franco, sobra da entrada da grande área, rasga aqui atrás, vem para fazer o corte da zaga do São Paulo, tentativa de contra-ataque na esquerda, Ferreirinha dominou, engatou uma cesta, partiu com ela, vai para cima da marcação do Ruan, parou, levou, tentou passar pelo segundo, caiu, não houve nada, corta a zaga, abusou, tentou levar demais o Ferreirinha, contra-ataque agora do Bragantino, avançando pela direita, lançamento aqui na ponta, vem para fazer o domínio Lucas Barbosa, para cima da marcação, ganhou do Alan Franco, chegou na linha de fundo, parou Alan Franco, insiste na marcação, ele volta a bola aqui do meio campo, ajeitando mais atrás, chegou Matheus, ajeitou o jogo, Matheus Fernandes aqui do lado esquerdo, movimenta a Mosqueira, vai para a entrada da grande área, largou na linha de fundo, Juninho Capixaba, cruzou para a boca do gol, de cabeça, bola para o miolo, vai tentar, chegou na grande área, pita, girou, bateu para o gol, bateu para fora, a bola subiu, vai por cima do travessão, vai pela linha de fundo, que chegada perigosa do Bragantino, Leão.
Perigosa, a bola cruzou toda a grande área e aí depois o chute, né, o voleio ali do Isidro Pita, ela saiu sem direção e começou na falha ali do Ferreirinha lá na frente, né, foi fominho Ferreirinha, perdeu a bola e propiciou o contra-ataque. São Paulo vai conseguindo por enquanto um bom resultado, aliás, depois é o teste do elenco, né, que quando começarem as outras competições, é aí é que vai ver se aquela coisa, se a onça vai beber água, porque o elenco é
deixa
mais...
a torcida curtir a liderança, depois isso. A gente fala disso, Leandro.
É isso aí, mas é, mais pra frente, quem sabe o São Paulo siga nessa toada. Não,
guarda
até o
pro pós-jogo, tem pós-jogo de uma hora depois do jogo aqui, depois você fala, futebol é na Jovem Pan.
Vem pras lojas sem aproveitar, geladeira Panasonic Corinox 387 litros, Frost Free Duplex, apenas 3.188 à vista, ou 10 de 318,80 por mês, sem juros, nas lojas 100.
Faz tempo que eu não peço, senta o dedo no like, curta a transmissão da Pan também no YouTube, do nosso canal de esportes no YouTube, Jovem Pan Esportes, obrigado Brasil, vem Mosqueira, arranca para a entrada da grande área, ele sempre vem fintando pelo meio, sempre leva o marcador, passou, aí abriu da direita, largando para o Rian Tavares, Rian abre na ponta direita, vai tentar chegar para o domínio, Vinicinho, chega o Dias para fazer o corte, faz a falta, segundo ato e dá um bico na bola, acho que o cartão não foi pela falta, foi pelo bicão que ele deu na bola, depois de marcada a falta, Lian.
Pois é, aí foi uma infantilidade ali do Enzo Dias, e aí na cara do árbitro, né? Ele tá discutindo ali com o Lucas Barbosa. Lucas Barbosa também tira os caras do sério. E aí o Enzo Dias mandou a bola lá pra arquibancada. Portanto, a falta foi marcada, é pelo lado direito, vem bola na área.
Lá vem falta aqui na direita, prepara Rião, levanta aberto de bola pra boca do gol. Placar de 2-1 de virado, São Paulo tá vencendo em Bragança. Só que o Bragantino vai pra cima desse final de jogo. 44 e meio do segundo tempo, confusão na área. Tá caindo lá o Juninho Capixaba. Tem sempre esse empurra na área. E quem empurrado desaba, autorizado, Rian partiu, pé direito, levantou, segundo pau, afasta a zaga do São Paulo, a bola sobra no rebote aqui do meio, vem Mosqueira para fazer o domínio, encara a marcação do Ferreirinha, tentou limpar para bater, cortou pelo meio, aí o Ferreirinha não entrou na dele, ele ajeita mais atrás, Matheus Fernandes lateralmente movimenta a bola no Rian aqui na direita, Rian dominou, pressionado, marcado, tem que recuar, volta a bola aqui do campo defensivo, vem para o Cleiton, quase do meio campo, fala Lian.
É, tá ali levantando ali a plaquinha ali, o
oito.
Árbitro,
oito. Lá vem pra boca do gol, outra vez lançamento para o ataque do Bragantino, escora da bola de cabeça pro Rian, dominando aqui na ponta direita, vem levando, recolhe, tentou jogar da entrada da grande área aqui pela meia direita, dominou Vinicinho, fez a finta em cima do Pablo Maia, tentou, levantou lá pro segundo pau, Juninho de cabeça no miolo, tentativa de bicicleta do Pito, afasta a zaga, cai na área ainda pela direita, afasta de qualquer maneira aqui atrás do Casamon, bicão na bola, levantou lá pro campo de ataque, ninguém do São Paulo, sobra para o goleiro Cleito, pressão total do Bragantino, avançando Mosqueira pela meia, vai para cima do marcador, que nem foi na bola, nem foi na bola, Enzo Dias, vai só no corpo do Vinicinho, tá difícil segurar o Vinicinho, é falta outra vez para a equipe do Bragantino fazer a cobrança, vem mudança no São Paulo,
vem
Daniel.
Mudança, ele acabou de receber o cartão amarelo na jogada perigosa, ó, o Luan número 5 vai pro jogo, não, Arboleda com a camisa de número 5, Luan também ia entrar, mas voltou, não vai ser o Luan. O Arboleda vai para o jogo com a número 5, saiu Bobadilha com a número 16.
Faz um três zagueiros ali para segurar essa pressão. 8 minutos o tempo de acréscimo. Estamos com 46. Fecha a casinha o Roger Machado, Bruno Prado.
É, coloca um zagueiro alto, né? O Bragantino tem o Pita também na área. Vai no desespero, nos acréscimos, jogar a bola na área. Tem o Arboleda, que é bom na bola aérea. Arboleda que hoje realmente é reserva de Alan Franco e Sabino. Ele tá abaixo já desde o ano passado, já tá mais velho também. O cara que tá no São Paulo desde 2017.
Já orientaram, marca o Alex Vinícius, que tá ali no primeiro pau, na bola parada, é falta para o Bragantino, vem levantamento de bola pra boca do gol, cruzamento direto pro gol, espalma Rafael, espalma e manda pra escanteio, mal intencionado, o Vinicinho tentou, não foi o Vinicinho não, tentou o jogador do Bragantino direto pro gol, defesa importante do Rafael Lian.
Bateu direto, não teve essa de cruzar não, bateu
acho que foi
direto.
O Lian, né?
É isso aí, o próprio, acabou de entrar e já bateu, escanteio pela direita, todo mundo do Bragantino na grande área.
47 segundo tempo, acresceu mais um árbitro, 9 minutos o tempo de acréscimo, 47 segundo tempo, 7 para acabar, escanteio para o Bragantino, Rian partiu, levantou o primeiro pau, ninguém cortou, Cleiton no rebote, goleiro tá na área, rolou pro Pita de pé direito, bateu pro gol, pra fora! Bola pela linha de fundo, deu a louca no goleiro aí. Raí Monteiro, até o Cleiton foi pra área. E olha que tem muito jogo ainda, hein, Raí?
É, e a bola sobrou pra ele, Elisa. Se ofereceu pro goleiro do Bragantino. Ele não teve muito ângulo pra finalizar, fez o passe pro lado. E aí o Pita finalizou muito, muito mal, né? Bragantino na blitz nessa reta final. E o São Paulo se fecha, né? Entrou o Arboleda, 3 zagueiros, mais uma dupla ali à frente da defesa, né? O Pablo Maia mais marcador, Marcos Antônio, Cauli ajudando bastante. São Paulo vai segurando o resultado e com isso a liderança. E o árbitro acresceu mais um, Zé. Os 8 viraram 9.
Verdade. Tome bola para ataque do São Paulo, tira a zaga, cai a bola do meio campo. Vem o São Paulo tentando partir, Cauli ajeitou do lado esquerdo, dominou Enzo Dias, lança na ponta esquerda, bola forte, que foi embora para fora do gramado. Tem mais gol em Belo Horizonte, PH Sperber.
O jogo, ó, tem 10 minutos de acréscimo. Tem mais 5 minutos ainda, viu? Ainda pode ter a outra virada. O Cruzeiro empata com japa de cabeça. Cruzeiro 3, Vasco da Gama 3. Sobrevive e respira fundo ainda o técnico Tite.
É, rapaz, mas não sei não se muda alguma coisa empatar em casa, né? E o Vasco com homem a menos, né? O Cauã Barros foi expulso lá mais ou menos no começo do segundo tempo. A bola dominada aqui pelo meio, vem Alex Vinícius, tentou lançar para a entrada da grande área, Pita abriu da ponta direita, Rian vai para a entrada da grande área, chegou Cauli, tentou cortar, ajeitou mais atrás, era o Marcos Antônio, ajeitou mais atrás, tenta tirar a zaga, marca, falta o árbitro, falta de ataque contra a defesa, aqui na entrada da grande área, é falta marcada para o São Paulo fazer a cobrança, é para respirar, é tudo que o São Paulo queria, essa falta na defesa, Leandro.
É isso aí, o Bragantino ao invés de cercar apenas ali o jogador de São Paulo, não, fez a falta foi marcada e agora vai demorar uma eternidade para a cobrança, né? Ó o Rafael ali, ó, vamos para frente, vamos pedindo para os jogadores ir para frente. Ele que é bom ir para a bola, não quer saber, viu, Zé?
É verdade. Rafael bateu, levantou para o campo de ataque, bola aqui da ponta esquerda. André Silva subiu com ele para cortar de cabeça o zagueiro. Desviando o Matheus Fernandes, a bola foi para fora do gramado. Lateral para o São Paulo. Vamos chegar, meus amigos, a 50 minutos do segundo tempo em Bragança Paulista. Já estamos chegando. 50, restarão 4 para terminar. Bola aqui na ponta esquerda, Ferreirinha domina, tentou a proteção, vai pra finta. Ei, Ferreirinha, se atrapalhou todo, sai com bola e tudo, dá de graça o lateral para o time de Bragança. Bruno Prado, faltando 4 para terminar. Agora é na raça tentar segurar essa vitória importantíssima no caso do São Paulo, né, meu caro Bruno Prado?
Sim, defender, tem quando der pra segurar a bola na frente, ok. O Bragantino fica aquele jogo, né? O Bragantino joga na área, São Paulo tira, o São Paulo tenta se defender até o final e depois que virou o jogo também não sofreu muita coisa, não teve quase nenhum perigo contra o gol do São Paulo. Rafael fez uma boa defesa e Rafael é um cara que joga muito mais bem do que mal, mas o Bragantino não ameaçou tanto o São Paulo, não.
Lá vem pro jogo outra vez o Bragantino, tentando buscar um empate nos acréscimos, 50 minutos, quase 51 segundo tempo. Mosquera fintou, levantou na pra boca do gol, desvio de cabeça, segundo pau, bora pro gol, pra fora! Falhou na marcação, São Paulo, bola se ofereceu aqui no lado direito, no tiro pro gol. O Lucas Barbosa tentou o desvio de cabeça e errou, matou a defesa do São Paulo. E aí, acho que foi o Matheus Fernandes, soltou a perna direita, ela foi pra fora, foi pela linha de fundo, perde grande oportunidade o time de Bragança, Lian.
Perde uma grande chance o Bragantino, no finalzinho do jogo, uma grande chance, acabou perdendo ali a equipe do Bragantino. Poxa, olha, se ele tivesse calma ali, foi o Gustavo Marques, né? O zagueirão, aí chutou sem direção, tá todo mundo lá, ó, indo pra frente ali no campo do São Paulo. São Paulo agora tem que se aproveitar e pegar ali um contra-ataque. A posse de bola agora é do tricolor, lateral ali no campo de ataque. O Roger Machado tá pedindo calma para os jogadores, para dar uma segurada na bola, viu, Zé?
É, rapaz, aproveita o São Paulo, aproveitamento do São Paulo é 100%. Duas bolas no gol do Bragantino, dois gols, né? O Bragantino também chutou duas, uma no primeiro tempo, que foi o gol, e uma no segundo tempo, que o Rafael defendeu e foi uma baita de uma defesa. Oi, Lian!
E as próximas rodadas do São Paulo, né? Atlético Mineiro fora de casa, Palmeiras também em casa e depois o Internacional fora.
É, próximo jogo na quarta-feira em Belo Horizonte contra a equipe do Atlético Mineiro. O São Paulo defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro se mantiver essa vitória. Tá perto, restam 2 minutos, 2 para terminar em Bragança, bola na esquerda. André Silva tentou fintar a 2, tentou passar entre 2, bateu na zaga, foi para fora. Tudo que ele queria, deu certo. Escanteio, Raí Monteiro canta a torcida do São Paulo. Esperando o jogo terminar, Raí Monteiro.
É isso, Zé. O São Paulo nesse momento faz aquela cobrança curta de escanteio, tenta matar um tempo aqui na linha lateral. E os presentes, né, os tricolores presentes, de fato cantam bastante. Aqui no Cícero de Souza Marques, 5.500 pagantes, Zé. O estádio é pequenininho, cabe um pouco mais de 7 mil pessoas, né? Então, muito bom público essa noite por aqui.
Lá vem para o campo de ataque, outra vez na esquerda do São Paulo. Tentativa de toque do Enzo Dias nas pernas do adversário. Ganha o lateral. Também é o que ele queria. Lateral para o São Paulo. Segura a bola aqui do campo de ataque. 53, segundo tempo, lateral cobrado. André Silva na linha de fundo, largou na boca do gol. Ela tinha saído. Tiro de meta para o Bragantino.
Mais um.
Mais um, então vamos 10 minutos a mais. Então, apaga aquela conta. Restando 1 minuto e meio, então, meus amigos. Lá vem para o campo de ataque, o Bragantino avançando. Está aqui do lado esquerdo. Carrega a bola, Juninho Capixaba, levantou lá pra boca do gol, subiu Sabino, desviou de cabeça, mandou pra fora, lateral aqui na ponta direita, lance manual aqui na ponta, quem virou atacante é o zagueiro Gustavo Marques, ele vai pro lateral aqui na direita e já avisa a rapaziada que vai jogar na área, arremessou no primeiro pau, Lucas Barbosa pra pequena área, rasga Sabino, sobrou na direita, outra vez Gustavão, ajeitou mais atrás, entrega no Rian, levantou no segundo pau, vai Rafael, caiu com ela, subiu, abraça, cai do gramado, dominando a bola, segura firme o goleiro do São Paulo e vai acabar, atenção, apita o árbitro, terminou, ele não respeitou aquele 1 minuto a mais não, com 9 além do tempo, apita o árbitro, Bruno Ardeu de Araújo, é fim de jogo em Bragança Paulista, grande vitória do São Paulo no Futebol Clube, líder do Campeonato Brasileiro, 3 pontos à frente do segundo colocado, que é o Palmeiras, de virada, o Herrera fez no primeiro tempo para o Bragantino, Sabina aos 7, Calera aos 22, a virada do São Paulo para a vibração do Roger Machado, que entra em campo e cumprimenta seus jogadores 1 a 1, leva um abraço para cada jogador pela luta, pelo espírito, para garantir a virada depois da vitória. Deu São Paulo, líder do brasileiro, Guilherme Silva. São Paulo 2, Bragantino 1. Vai lá, Guilherme.
Vamos nessa, José Manuel de Barros. Termina o jogo e uma vitória gigante do São Paulo. A segunda na história, depois que o Bragantino se reergueu, digamos assim, foi comprado pela marca que agora administra o clube. A segunda vitória nesse período, nesse recorte, na história do São Paulo contra o Bragantino, jogando lá em Bragança Paulista. A primeira foi justamente recentemente também, nas quartas de final do Campeonato Paulista, ou seja, vai emplacando uma sequência de jogos contra o Bragantino em Bragança, uma sequência de vitórias, e também agora o segundo triunfo sob o comando do técnico Roger Machado. São Paulo vence de virada, fora de casa, contra o Bragantino, e fica firme na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos falar bastante de Bragantino 1, São Paulo 2 e, claro, a rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, aqui no pós-jogo da Jovem Pan, até até às 11h30 da noite. Até às 11h30 da noite, o pós-jogo Jovem Pan. Comigo, Guilherme Silva, com Bruno Prado, com José Manuel de Barros, com Raí Monteiro, toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Vamos falar também de Palmeiras e Mirassol, de Santos e Corinthians, os jogos de mais cedo. Mas antes, Bruno, São Paulo e Bragantino. São Paulo vence a segunda seguida lá em Bragança Paulista e emplaca a segunda vitória no comando do técnico Roger Machado. Boa noite, Bruno.
Boa noite, Guilherme. E aí é um bom momento do São Paulo, né? Independente das confusões que fazem fora do campo, aí troca técnico do nada, chega outro e o Crespo não tem nada com isso e nem o Roger, né? Os caras estão fazendo aí, o Roger chegou agora, tá fazendo o trabalho dele, treinou bem pouco a equipe, mas o time se mantém também, faz o que tem que fazer, mantém o time que vinha jogando, aos pouquinhos ele vai colocando algumas coisas dele, algum detalhe mais do gosto dele, e o São Paulo bem, né? O São Paulo desde aquela derrota para Portuguesa no Paulista, que era um momento bem complicado, e ali também ainda a política muito agitada no clube, ele melhorou, né? Ele só perdeu pro Palmeiras na semifinal, claro que tem alguns jogos ruins no meio do caminho, não são todos os jogos que o São Paulo joga bem, mas na média, bem, na média muito mais bem do que mal, e hoje mereceu o resultado, primeiro tempo mais equilibrado, primeiro tempo Bragantino tentando acelerar muito o jogo, em alguns momentos empurrou o São Paulo mais para trás, mas não criou muita coisa. Depois o São Paulo passou a ter um pouco mais o controle do jogo. O São Paulo teve uma boa chance com o Lucas, mas é o Bragantino que sai na frente numa bola que começa num escanteio curto. A bola chegou para a área do São Paulo, Alan Franco rebateu e o Herrera pegou um belo chute. Mas o São Paulo consegue o empate, né, já na segunda etapa, também numa bola parada, que o Sabino acaba concluindo muito bem. E o segundo tempo foi todo do São Paulo. São Paulo, quando empatou, já era melhor. São Paulo conseguiu impor mais o seu jogo, de ficar com a bola, de rodar a bola, de tocar a bola com mais tranquilidade. E o segundo gol, uma jogada muito bem feita, né? Uma jogada que o Marcos Antônio inverte para o Lucas Ramon. O Lucas Ramon vai na linha de fundo, ganha o duelo com o jogador do Bragantino e cruza para o Caleri marcar o gol da vitória. Depois do gol, claro, um sustou outro, porque o Bragantino vem para cima, mais no desespero, mas não chegou em nenhum momento a ter um sufoco enorme do Bragantino. Foi mais aquela coisa, né? Você dá só um gol de diferença, vai com tudo, joga a bola na área, sempre tem algum perigo, mas não chegou a ter um domínio do Bragantino, sufocando mesmo o São Paulo. Vitória justa, primeiro tempo equilibrado, segundo tempo São Paulo melhor, então pelo segundo tempo, merece o resultado, segue líder do campeonato, vai ter um jogo em breve aí contra o Palmeiras, no próximo fim de semana, antes tem jogo ainda no meio de semana, mas tem o confronto com o Palmeiras, que é importante, né? O campeonato de pontos corridos, ele tem vários momentos, né? Não é que um jogo agora vai decidir o campeonato, mas ele tem vários momentos que você vai construindo a sua campanha, e o São Paulo tem esse jogo fora de casa com o Palmeiras no próximo sábado, que pode mostrar como é que esse time, o que que esse time pode brigar. É em casa, né? Perdão, né? Não é no... É verdade, fora é o jogo no meio de semana, né? No fim de semana é em casa contra o Palmeiras, e aí o São Paulo jogando em casa, ele pode ter uma oportunidade de distanciar do Palmeiras, que é um concorrente fortíssimo ao título do Campeonato Brasileiro.
É isso, contra o Atlético Mineiro, quarta-feira fora de casa, e aí depois contra o Palmeiras em casa no estádio do Morumbi. José Manuel de Barros, termina o jogo, São Paulo vence, líder do Campeonato Brasileiro, e vale destacar aqui que esse é o melhor início de Brasileirão de São Paulo desde 2019, com 16 pontos após 6 rodadas de 18 possíveis, né? Então, desde 2019 que o São Paulo não chega a essa marca após seis rodadas, então são 16 pontos aqui em 6 rodadas. Em 2019 teve essa marca, outros anos em que obteve essa marca também, 2017, 2011 e 2010. Então a última vez que o São Paulo teve esse início de Brasileirão com 16 pontos em 6 rodadas, de 18 possíveis, foi em 2019. Um início bom, hein, Zé?
Sem dúvida. Boa noite, Guilherme Silva, meus amigos. É espetacular o início de Campeonato Brasileiro do São Paulo Futebol Clube. E eu não tenho a menor dúvida que em cima de um tripé de meio campo que dá sustentação defensiva, de organização e ofensiva ao São Paulo, né? Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio, né? Os gols do São Paulo, via de regra, passa pelos pés do Marcos Antônio, não é? contra a Chapecoense recentemente, não vou muito longe, vou nos últimos jogos, teve passe do Marcos Antônio. No jogo de hoje, né, o gol do Calleri, o gol da virada, por exemplo, lançamento do Marcos Antônio, cruzamento do Lucas Ramon pro gol do Calleri. Esse meio campo, que deu muito certo com o Crespo e segue com o Roger, é o que está fazendo a diferença nesse começo do São Paulo Futebol Clube. Né? É um meio campo diferenciado, digamos assim. Né? Que o Danielzinho trouxe uma parceria com o Marcos Antônio que é muito rara no futebol. Futebol é associativo. Futebol é um esporte diferente assim, de qualquer esporte individual, que depende de entendimento de jogadores. Que esse entendimento às vezes acontece pela grande capacidade do treinador, mas às vezes acontece porque a característica do jogador, da liga com de outro jogador, enfim. Os dois fizeram o Bobadilha crescer. Eu sei, o treinador trabalhou, posicionou, de repente o Bobadilha, aqui não. Por exemplo, o Roger, ele coloca o Danielzinho um pouco mais atrás. Às vezes a gente via o Bobadilha numa função diferente. Ele às vezes muda a função de um, a função de outro. Né? O Danielzinho hoje, em várias partidas, ele é puxado ali para sair entre os zagueiros, para ficar até um pouco mais atrás. Enfim, mas o funcionamento desse meio campo é o que tem feito, na minha opinião, da minha avaliação, toda a diferença para o São Paulo Futebol Clube ter uma defesa, uma boa defesa e ter um ataque capaz de fazer gol, de finalizar. Ok, o Calleri voltou e voltou fazendo gol, voltou numa grande fase, não estou querendo desmerecer nada de ninguém. O Luciano continua, aquele Luciano, decisivo, na hora que precisa. Hoje não fez gol, mas sempre que precisa chama o Luciano, que ele ajuda, que ele resolve, que ele faz gol. Mas eu acho que é em cima desse tripé de meio campo, né? Hoje, a hora que o Roger começou a fazer as mudanças ali, colocou o Cauli e colocou o Pablo Maia inicialmente, tirando o Lucas e tirando o Danielzinho, eu fiquei imaginando, vamos ver o que vai acontecer agora com essa mudança que ele está fazendo, né? Ele desmancha esse tripé que funciona tão bem, né? Mas ele sabia, né, que com a virada o Bragantino vinha para cima, ele precisava de um meio-campista de maior contenção, no caso o Pablo Maia, que muitas vezes vai marcar lá na frente, vai buscar o homem da bola, aquela coisa toda, né, e deu certo. O Cauli, ele entrou muito mal contra a Chapecoense. Hoje não. Hoje eu acho que ele entrou e cumpriu um bom papel, entrou pelo menos aceso, ligado no jogo, na partida de hoje. Foi uma grande vitória do São Paulo. Eu ia até falar um pouco do futuro na frente, mas nós vamos ter muito tempo ainda durante na sequência do programa para isso, né? É bom enaltecer que ganhar do Bragantino em Bragança Paulista, não é à toa que o São Paulo ficou tantos anos sem vencer lá, né? E aí agora vence duas seguidas e com esse time aí. Esse time da Liga, né? E da Liga para jogar em Bragança Paulista também, né? Bragantino que quase ganhou do Grêmio lá em Porto Alegre, né? Não podemos nos esquecer disso. Né? Empatou lá, mas quase ganhou. Então, grande vitória do São Paulo Futebol Clube, que justamente está na liderança do Campeonato Brasileiro nesse momento.
Exatamente. O Raí Monteiro tá com a gente ainda? O Raí Monteiro segue com a gente? Não, já o Raí Monteiro então vai falar também desse jogo entre Bragantino e São Paulo. O Raí Monteiro, que está lá em Bragança Paulista, vai trazer também a opinião, a análise aqui no pós-jogo da Jovem Pan. O Calleri, que marcou o gol da virada, ele tem uma marca importante nesse ano de 2026. Nenhum outro jogador da Série A marcou mais gols que Jonathan Calleri em 2026. O Calleri chegou agora em 9 gols na temporada, mesma marca que o Flaco Lopes, que marcou também o gol da vitória do Palmeiras contra o Mirassol. Então, Jonathan Calleri e Flaco Lopes, cada um com 9 gols, e o Carlos Vinícius do Grêmio também com 9. Ou seja, são os 3 artilheiros da temporada no futebol brasileiro. Os 3 com 9 gols, Calleri, Flaco Lopes e Carlos Vinícius. Ou seja, nenhum outro jogador da Série A marcou mais gols que Calleri neste ano. Calleri, Lopes e Vinícius, cada um com 9 gols. E ele marcando um gol muito importante hoje, né, Bruno? O gol da virada tem sido, assim, muito importante e vive uma fase artilheira. O Jonathan Calleri nesse início de temporada, Bruno.
Ele voltou muito bem, né? Ele teve uma lesão grave ano passado, ficou muito tempo fora e tá jogando bem nessa temporada. bem fisicamente e fazendo gols. O Calleri não é um cara de uma técnica refinada, ele é um cara que tem algumas virtudes muito claras. Ele é muito bom para segurar a bola na frente, ele é muito bom no alto. Ele tem até uma movimentação em espaço curto, que às vezes ele sai da área e vai para a linha de fundo, mas é uma coisa bem de espaço curto, né? Não é uma coisa é uma movimentação mais natural do jogo. Eu acho ele um ótimo centroavante, é muito identificado com o clube. Isso tem um peso, uma ajuda, a torcida gosta dele, ele se sente à vontade ali, ele gosta de estar ali no São Paulo, já desde a primeira passagem, que foi uma passagem curta de apenas 6 meses, lá em 2016, e essa segunda passagem, no meio do ano, ele chegou no meio de 21, já vai para 5 anos. Então o Calleri é um cara, assim como o Luciano também, o Lucas também, são jogadores muito identificados com o clube, e isso ajuda, além da qualidade, da característica. Então o Calleri é um dos bons centroavantes que temos aqui no futebol brasileiro e está num clube em que ele está em casa. Isso é fundamental para que ele possa fazer gols e ajudar o São Paulo. Fez gol contra a Chapecoense, fez gol hoje. É um jogador que é muito útil ao São Paulo.
E você, José Manuel de Barros, essa fase, né, de início de ano muito boa do Jonathan Calleri, que, como o Bruno falou, né, voltando de uma lesão grave, assim, 100%, estando 100%, numa fase confiante, num time bem encaixado, o Calleri rende muitos gols, né? Um jogador que tem faro de gol e precisa de poucos toques na bola para marcar, né? Realmente um jogador importante.
É, na verdade, eu coloco muito mais na conta do funcionamento do time a fase artilheira dele. Porque vocês se lembram que o Calleri sempre foi idolatrado pela torcida, pela luta, pela briga, pela disposição. Mas como é que era o São Paulo? Chutão lá na frente pro Calleri e trombar com o zagueiro, brigar com o zagueiro. Ele se matava e o torcedor adorava, porque ele às vezes fazia gol, às vezes não, mas se matava ali trombando com o zagueiro e era vítima de um sistema que não colaborava com ele. E agora, eu falei, o São Paulo tem o meio campo que funciona ali no funcionamento defensivo, trabalha bem, e ofensivo também, e a bola chega pro Calleri finalizar, que é a função dele, né? Ele não precisa trombar com o zagueiro, se matar. Hoje, o cruzamento foi maravilhoso, e ele fez o quê? Ele fez o que o centroavante tem que fazer, antecipou o marcador, que eu não lembro quem era, mas não ficou esperando, o cara antecipou, mérito dele, e cabeceou muito bem. Fez todo o gesto técnico, perfeito, enfim, e botou a bola na rede. É, no jogo contra a Chapecoense, a bola, né, o toque ali do Bobadilha, falou, faz aí. Tocou, falou, faz. Na pequena área ele não perdoou, colocou a bola na rede. Ou seja, a bola chegou para ele finalizar. Uma bola veio por cima para finalizar de cabeça, ele não perdeu. Uma veio por baixo contra a Chapecoense, para ele finalizar com o pé direito, ele não perdeu também. Ou seja, ele está sendo centroavante. Ele está fazendo a função dele, né? Então ele não precisa se matar ali, ficar trombando, brigando, né? Porque o time não colabora, a bola não chega, o time não trabalha para a bola chegar para ele fazer a obrigação, cumprir a obrigação dele. Então o funcionamento do time está ajudando nessa fase artilheira também do Calleri nesse começo de temporada.
É isso, São Paulo que vence o Bragantino de virada pelo placar de 2-1, permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. Já já teremos Raí Monteiro aqui no pós-jogo da Jovem Pan para falar bastante dessa vitória são paulina e, claro, nós vamos discutir aqui também a perspectiva do São Paulo para a sequência da temporada. Esse meio campo do São Paulo, que tem sido muito elogiado também, né, com Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilha, que foi convocado, né, pela seleção paraguaia. Então nós vamos falar disso também com o Bruno Prado, com o José Manuel de Barros e com o Raí Monteiro. O Raí Monteiro, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, mais alguns minutinhos. Enquanto isso, enquanto o Raí se posiciona por ali, pode falar, Zé.
Não, eu estava olhando os números do jogo e, assim, fazendo um comparativo. Na verdade, o jogo foi sempre equilibrado. O Bruno acho que já falou sobre isso, né? O que mudou foi depois que o São Paulo virou, ele se posicionou para jogar no contra-ataque. Ele falou, vou me defender aqui e vou explorar o contra-ataque, já que o Bragantino vai ter que vir para cima, né? E aí os números mudam. Mas até ali, o segundo tempo fechou com 59% de posse de bola contra 41% para o Bragantino, 9 finalizações a 2 para o Bragantino, mas no alvo 2-2. Mas essa não foi a realidade, por exemplo, lá do primeiro tempo. 4-2 de finalização para o Bragantino, mais 57%, quase 60% de posse de bola para o São Paulo, no alvo 1-1.
né? O do Bragantino foi o gol do São Paulo quase, enfim, equilibrado em tudo praticamente no primeiro tempo. E nos números totais do jogo, são 13 finalizações do Bragantino, mas 9 delas ali na parte final do jogo, quando o São Paulo, inclusive colocando um terceiro zagueiro, que foi o Arboleda, fechou a casinha e chamou o Bragantino. E o Bragantino foi, e ficava jogando bola na área e chutando de qualquer jeito, porque dessas finalizações todas, só duas foram no alvo, né? Aquela do primeiro tempo e mais uma só no segundo tempo, numa cobrança de falta com uma grande defesa do Rafael. Ou seja, pressionou o time do Bragantino bastante, mas não levou aquele perigo. São Paulo não correu tanto risco assim, ou seja, soube marcar. E o espírito de luta, foi um time de muita raça, de muita disposição, foi valente para segurar esse resultado, que eu repito, é sempre muito difícil, né, jogar em Bragança Paulista contra o bom time do Bragantino, e o São Paulo soube virar o jogo e depois soube se defender para garantir essa vitória importantíssima que garante a ele mais uma rodada na liderança do Campeonato Brasileiro.
Eu falei do Caleri, que fez o gol da virada, mas também o Sabino abriu o placar para o São Paulo. E alguns números do Sabino na partida contra o Bragantino nessa virada, tricolor 2-1. Um gol, ele também acertou 29 de 33 passes que tentou, ou seja, 88% de aproveitamento. Ganhou 5 duelos, teve também 8 cortes, foi o melhor do jogo nesse quesito, e 9 ações defensivas. Alguns números também do Sabino para o São Paulo nesse jogo contra o Bragantino, sabendo que abriu o placar para o tricolor. Agora, Bruno Prado, segundo jogo do Roger Machado, já dá para ter, digamos assim, uma avaliação mais elaborada, mais concreta do que mudou nesse São Paulo, do que era o time do Crespo para o que é agora com o Roger Machado? Ou ainda tem muito daquele time do Crespo que vinha bem no Campeonato Brasileiro, né? Tanto é que está na parte de cima da classificação. Dá pra dizer isso ou ainda é muito cedo, Bruno?
Não mudou praticamente nada. E tá correto, assim, é um mérito também do Roger não querer mexer num time que tá andando, tá funcionando. É muito claro que hoje a melhor formação do São Paulo é a que está jogando e que já vinha jogando com o Crespo até... na mesma disposição tática, né? Um 4-3-1-2 ali, tem o trio do meio, Lucas à frente deles e os dois atacantes, Luciano e Caleri. O Lucas Ramon na direita dá uma segurança para jogar com linha de 4 e quando joga Enzo Dias na esquerda também fica mais seguro. Hoje a melhor dupla de zaga é Alan Franco e Sabino mesmo. O Arboleda teve uma queda, talvez também na parte física. Arboleda já é um jogador mais veterano, é um jogador que está mais tempo no clube do elenco, né? Caleri jogou no São Paulo em 16, mas saiu. Arboleda é o que está mais tempo consecutivo no clube. Chega em 2017, está no meio do ano, vai completar 9 anos de São Paulo, Arboleda. Então é um jogador que está num momento de queda, é um cara de força física. E quando um cara de força tem uma queda física, ele tem mais dificuldade, ele fica pesado. Então, Alan Franco e Sabino também já vinham jogando com o Crespo. O Roger, ele treinou muito pouco o time, né? Teve poucos dias de treinamento. É um cara que pode, daqui a pouco, colocar a cara dele em alguma coisa. Ele vai ter que rodar elenco em alguns momentos, ou por opção, ou por lesão, ou por suspensão. Por enquanto, ele não precisou. E quando rodar o elenco, ele vai encontrar uma dificuldade que os outros encontraram também. O elenco do São Paulo, ele tem limites. O time titular é muito bom. Acho que o time titular do São Paulo é um time forte, é um time que pode competir com os melhores times do campeonato. Se precisar rodar muito, perder muitos jogadores para o mesmo jogo, ou precisar rodar por causa de outras competições, aí sofre, aí tem muita dificuldade. E o Roger vai encontrar essas dificuldades e vai ter que mexer, vai ter que criar alguma coisa. Mas por enquanto ele mantém o que está rolando.
O Ferreirinha entrando hoje.
Então
imagina que o torcedor do São Paulo tenha ficado desesperado, né? Ele não, que ele perdia de bola.
Das opções que tem no banco, eu gosto muito do André Silva. Se estiver inteiro fisicamente, é um cara que acrescenta.
Segurou bolas importantes.
Ele teve um problema de joelho também. Eu gosto do Pablo Maia, não está num bom momento, mas o Pablo Maia é um jogador que pode se recuperar, então pode ser muito utilizado. E na zaga, o próprio Arboleda ainda pode ser útil, mas fora isso já é mais difícil.
Quando anunciaram, né, o Luan, né, que poderia entrar, né, o torcedor, alguns São Paulinos ficaram
rapaz,
com o pé atrás.
São Paulino desesperado, que os caras lembraram do jogo contra o Palmeiras, né?
Exato.
Tipo, Luan, não, mas daqui a pouco mudou a mudança. Aí os caras ficaram aliviados.
Mais aliviados.
Cara, eu notei aqui do meu lado alguns São Paulinos, perto da gente aqui, que ficaram desesperados quando surgiu
muito
ali.
Nítido isso.
Apareceu o Luan, daqui a pouco quando mudou, os caras ficaram mesmo aliviados.
Quer concluir, Bruno? Deu.
Não, é isso. Eu acho que as opções de banco boas, André Silva, se estiver bem fisicamente, Pablo Maia, se Pablo Maia não está jogando bem, mas é um cara que tem qualidade, pode recuperar, e o próprio Arboleda, mas fora isso já sofre.
O Caldinho,
né?
Você tem expectativa positiva?
Mais ou menos. Assim, tem muita qualidade com a bola no pé, sem dúvida, mas aí eu falo mais do Cauli do Bahia do que os poucos jogos no São Paulo. O Cauli, ele é um cara muito técnico, mas de baixa intensidade e muito irregular. Ele vai ajudar em alguns momentos, ele é um cara que com a bola no pé sabe jogar, mas não é um cara que dá pra garantir, ó, quando ele jogar ele vai manter o mesmo nível. Ele tem muita oscilação de desempenho, mas tem qualidade, é um cara que em alguns jogos ele pode ajudar o São Paulo.
E eu lembro de você, Zé, no pós-jogo contra a Chapecoense, falando que é muito cedo ainda pra falar do Roger Machado, mas se for pra falar alguma coisa, vou falar da parada técnica, que ele conseguiu melhorar o time depois da parada técnica. E aí, podemos dizer no jogo de hoje que o São Paulo, ele sai atrás do placar e consegue uma reação, uma virada, né? E aí eu te pergunto, né? Até que ponto isso passa pelo treinador e se você, de fato, já está vendo algo diferente nesse São Paulo em relação ao que era o Crespo e ao que é agora o Roger Machado. E eu nem digo em relação a, por exemplo, melhorou ou piorou. Eu digo mais em questão também tática, né, de modo de jogar, se você vê alguma diferença mais assintosa nesse início de trabalho, Zé.
Ah, com certeza o Bruno Prado, Raí Monteiro são melhores especialistas para entrar nessa parte tática do jogo, mas é inegável que sempre que para o São Paulo consegue melhorar. A volta do intervalo para o segundo tempo mostrou um São Paulo, talvez até pela necessidade, mas o gol do Bragantino saiu aos 35. E no final do primeiro tempo, nos 15 minutos que tivemos, a gente não vislumbrou assim uma alteração, o São Paulo se impondo para buscar a virada. A gente não viu. No segundo tempo, quando o São Paulo voltou do intervalo, ele voltou diferente, ele voltou encurralando o adversário, ele voltou pressionando, um São Paulo dominante, assim, quando voltou do intervalo de jogo. Chegou um empate aos 7, seguiu buscando a virada e chegou a virada aos 22. Só aí ele se reposicionou e voltou um pouco mais. Depois do jogo da Chapecoense, o Roger falou bastante. Nas entrevistas, ele é bem detalhista, né? Nas entrevistas. Tem aqueles que acham que é chato, que ele explica demais, mas quem dá pra você captar muita coisa. Ele fala de pequenas mudanças de posicionamento do Bobadilha, ele fala alguma coisa de posicionamento do Marcos Antônio, de algumas alterações, de possibilidade de um posicionamento diferente em circunstâncias de jogo, até para o Lucas, mas são coisas assim pequenas que muitas vezes você nem percebe nessa movimentação do time, não chamam tanto a atenção assim, são coisas pequenas, ajustes pequenos no modo dele ver, né? De repente fala assim, não está funcionando, eu vou mudar nisso, eu vou mudar naquilo, enfim. Agora, é inegável que o São Paulo continua com o mesmo time, não mudou a sua forma de jogar, né? É mais ou menos o mesmo esquema de jogo, e segue com bons resultados. E o Roger está acertando. Então, uma coisinha assim, uma mudança aqui, uma mudança ali, coisa pequena que não chama tanta atenção da gente. Eu acho que está trabalhando bem o Roger Machado, e o time está trabalhando bem por ele, para ele. Continua o São Paulo na mesma pegada, continua o São Paulo com a mesma disposição, jogadores que estavam correndo, continuam correndo, né? Se corria pelo treinador anterior, está correndo por ele também, né? E não teve nenhum jogador que chamou atenção, assim, que não estava correndo com o anterior, começou a correr. Não, o time realmente está mantendo o mesmo padrão, né? Está seguindo da mesma forma, então são poucas alterações. É o São Paulo que vinha bem, e é o São Paulo que continua bem. Eu acho até que no Hernan Crespo, mais recentemente, o de diferente que aconteceu foi no clássico contra o Palmeiras, a saída do Danielzinho, a entrada do Luan, que realmente é criticado até hoje, né? E o Roger não cometeu nenhum erro desse tipo aí, de tirar um jogador que vinha bem para fazer uma aposta, para tentar alguém diferente. Não, ele está mantendo o que vinha dando certo. Acho que o grande mérito do Roger para essa sequência, né, e esses dois jogos, o grande mérito é a manutenção do que vinha dando certo.
É isso, já tem o Raí Monteiro chegando com a gente, mas agora para falar até desse meio campo do São Paulo, como eu disse aqui agora há pouco, Daniel, hoje, né, os titulares, né, que foram Danielzinho, Bobadilha e o Marcos Antônio. O Danielzinho deu lugar ao Pablo Maia, o Bobadilha deu lugar ao Arboleda e o Marcos Antônio jogou a partida inteira. É um meio-campo que tem funcionado muito bem, né, Bruno Prado? E, assim, reflete também a boa fase do São Paulo esse meio-campo, né? Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio, os brasileiros, realmente numa fase espetacular. O Bobadilha convocado para a seleção paraguaia. O Marcos Antônio acho que não será convocado para a seleção brasileira, mas até se cogitou isso, se falou, né, em algum momento sobre isso e tal. Não seria um absurdo, né, um teste do Marcos Antônio na seleção brasileira, foi até procurado pelo Flamengo e tudo mais. Então, assim, é um meio-campo que, bem encaixado, tem ajudado muito esse São Paulo, né, Bruno Prado?
É, o meio-campo funciona bem já desde o Campeonato Paulista. O Danielzinho trabalha um pouquinho mais atrás. O Bobadilha é um cara mais físico, isso dá uma equilibrada nas características. E o Marcos Antônio jogando muita bola desde o ano passado, né? O Marcos Antônio é um jogador que participou dos dois gols contra a Chapecoense, participou do segundo gol hoje, é um jogador muito bom, Marcos Antônio. Gosto, é um meio campo que funciona e encaixa com a característica do time. O time está bem equilibrado, né? Com uma linha de quatro, e fazia tempo que o time não conseguia se equilibrar com linha de quatro, com os três na frente, Lucas, Luciano e Caleri. Acho que as características se encaixam. Aí, sobre convocações, eu acho que o Marcos Antônio não estará na convocação de amanhã. Acho que ele não estará na Copa, é um bom jogador, mas acho que não estará nessa. Acho que o único jogador do São Paulo que vai jogar a Copa é o Bobadilha. O Arboleda não tem sido convocado também para a seleção do Equador já há um bom tempo. Então, acho que o único do São Paulo na Copa será o Bobadilha pela seleção do Paraguai.